faz favor, Sr. Dr. Miguel Santos. Recebemos hoje a Associação de Parques de Campismo do Alentejo e Algarve. Muito obrigada também por estar no nosso grupo de trabalho de turismo. A vossa associação já tinha solicitado uma audiência com o nosso grupo de trabalho e, portanto, bem-vindo. Estamos aqui disponíveis para ouvir as vossas sugestões relativamente aos problemas que consideram fundamentais também num setor tão importante como o setor turismo e também o segmento que lhe diz respeito, que é a questão dos parques de campismo e concretamente esta associação tem a abrangência do Alentejo e o Algarve, mas tem com certeza problemas que têm a dizer respeito ao todo nacional. Estão presentes os senhores deputados do PSD, Joel Santos, Sá, peço desculpa, Joel Sá, o senhor deputado Sá, o senhor deputado do Partido Socialista Eusébio, António Eusébio, e o senhor deputado do CDS, Hélder Amaral. Também estará presente também na nossa audição o senhor deputado do Partido Comunista, que chegará entretanto. Portanto, eu... Hélder Amaral. Eu, portanto, ia-lhe pedir que então fizesse uma primeira intervenção, se quiser. Depois passarei a palavra aos senhores deputados, que com certeza quererão fazer alguns pedidos de esclarecimento, e depois terá a oportunidade de responder, complementando a sua intervenção inicial. Muito obrigada. Por favor, senhor Dr. Miguel Santos, faz favor.
Muito obrigado. Muito boa tarde aos senhores deputados e à senhora coordenadora do Grupo de Trabalho. Antes de mais, quero agradecer o facto de nos terem recebido e talvez com uma certa celeridade, como aconteceu. E isto prende-se com a minha vinda aqui, um documento que fizemos chegar ao Parlamento, que vem, digamos, no encontro de uma proposta que a senhora deputada nos solicitou, que era uma proposta de alteração da legislação. Era suposto estar aqui mais um elemento da Associação dos Parques de Campismo do Alentejo e do Algarve, que não está, porque à última hora não pôde vir. E o Sr. Presidente da Câmara de Odmira, que tem sido uma figura muito interveniente, e a Câmara em si, neste processo, mas que, dada a antecipação de horas, ele já saiu tarde de uma reunião, portanto, dificilmente chegaria às 5. Seria impossível, uma vez que vinha de Odmira, chegar às 4. Dando agora início à questão que aqui nos traz, acontece o seguinte: o documento que resulta de uma solicitação de 2014, portanto parece que é muito tempo, mas ele resulta de contactos com vários... É preciso estar sempre aqui a carregar ou não?
Não.
Ah, isto é uma coisa a ficar aqui para dentro. Mas, na verdade, ele resulta de contactos que tivemos com as forças policiais, com as várias autarquias, com o ambiente, com o polis, portanto há todo um conjunto de entidades com quem fomos, digamos, contactando. A Aresp, uma vez que a Aresp também tem um núcleo que representa o setor do campismo, mas que se faz representar mais a norte e centro do país, no Algarve não tem grande expressão e no Alentejo. E foi uma forma de tentarmos produzir um documento que resultasse das sensibilidades de todas estas entidades. E uma coisa é comum, de facto, a questão das autocaravanas e das caravanas e do chamado campismo ocasional é uma questão que tem o peso que tem e, na nossa opinião, tem um peso bastante grande. Este ano de 2016, as perspectivas, como os senhores sabem com certeza, de crescimento de dormidas em Portugal aponta para 27%, nós podemos dizer que, neste momento, a sensibilidade que temos é que existe um crescimento de 100% nas dormidas de autocaravanas. E daí o acharmos que a importância que isto tem no chamado erário público e na economia do país é extremamente significativa. Podemos dizer que, e o Algarve, ontem falei com colegas nossos do Algarve que nos diziam, em termos de IVA diário, se calhar estamos a falar de 30, 50 mil euros por dia de IVA diário que não chega aos cofres do Estado. Outra receita, o IRC, pela mesma via. Os postos de trabalho, a questão da segurança, a questão do ambiente, da segurança estamos a falar hoje em dia de uma coisa que se chama terrorismo, da drogaria é a questão que é. Porquê? Porque está-se a começar, e se consultarem os blogs de autocaravanistas estrangeiros, é base que em Portugal não é necessário ficar em parques de campismo ou situações similares. Ou seja, assumiu-se que em Portugal se pode fazer, ficar onde quer e como quer. Está lá mais escrito, está escrito que aparecem as forças policiais, mas é um processo perfeitamente inconsequente. Porquê? Porque eles explicam, a autoridade, a polícia vai lá, preenche um formulário, você assina, mas como tem trata do processo administrativamente, são as câmaras, isto depois não tem qualquer consequência. Isto tem até aqui um parênteses com alguma graça que não tem graça nenhuma. Isto é o reflexo daquilo que dizem as forças policiais, nomeadamente a GNR, é que neste processo, quando eles, o fazem, quem sai penalizado são os portugueses, que são os únicos contratáveis. Ou seja, as outras pessoas, os franceses, os ingleses, os espanhóis, os alemães, pois voltam para a terra deles, e as câmaras, que são quem lidera este processo, pura e simplesmente não fazem, porque, obviamente, estamos a imaginar o que é contactar a autoridade na Alemanha a dizer, olha, que o senhor fulano tal ficou no dia tal, na noite tal. Portanto, a questão que se põe é muito simples, é esta, é uma coisa que nos preocupa bastante, porque há aqui um aspecto que se calhar os senhores deputados não terão ou não terão que saber, que são o seguinte. Em Portugal existem à volta de 300 parques de campismo. Em Espanha, 3 mil. Em França, 9 mil. Podemos imaginar o impacto que a razão de grandeza tem para a economia dos países. Isto quer dizer o quê? Quer dizer que, mesmo a nível estrangeiro, a Associação tem-se apercebido de algumas intenções de investimento, nomeadamente de fundos de investimento estrangeiros que operam nesta área, nomeadamente franceses, de vir investir em Portugal, que é uma área que eles conhecem bem e não é preciso ser eles a dizer, nós temos consciência disto, nós temos um país com potencial enorme para este tipo de negócio, como é evidente. E uma das questões que eles perguntam é assim, mas é muito complicado. Eu, por exemplo, que represento um parque campismo que está na Costa Alentejana, ali junto ao Odisseus, debato-me com esta situação. E estamos a falar, mas depois no mês de agosto existe lugar para toda a gente. Pois se calhar não existe, mas no mês de agosto não existe lugar para ninguém, para toda a gente. Os hotéis estão overbooking, as pensões estão overbooking, os turismos rurais estão overbooking, os alojamentos locais e complementares estão overbooking, portanto... Quer dizer, é disso que estamos a falar. Quer dizer, é um mês de agosto em 12 meses do ano. Portanto, o que é que acontece? Eu posso constatar que durante o ano inteiro, e sobretudo este processo desta gente das autocaravanas, e é muito bom que o acréscimo seja de 100%, pena é que não seja mais, mas é pena que não tenha o impacto que deveria ter na economia e depois tem o impacto negativo, que é a questão do ambiente, onde é que eles despejam as sanitas químicas. É a questão do controle, porque não há check-in, não há check-out, portanto não há cópias de passaportes, ninguém sabe quem é quem. Quer dizer, e acontece, como eu dizia, relativamente no sítio onde nós estamos, junto ao Odisseus, em cima da praia existe um terreno que tem a dimensão de um campo de futebol, que é um terreno privado, que a título particular foi cedido à Junta de Freguesia para fazer ali um parque de estacionamento para os utentes da praia, porque ele tem uma vista fantástica. 180 graus de mar, em cima do mar, e o que acontece é que a GNR vai lá, porque existe um posto da GNR em Odisseus, eles vão lá diariamente, e tem aquela brincadeira, eles vão-se embora, dão uma volta, uma hora depois estão lá outra vez, os homens da GNR levantam os autos, mandam para a câmara e a câmara. E são estes que dizem, depois os únicos que nós temos o feedback que pagaram uma coima são os portugueses, ninguém, mas os portugueses. Temos cerca de 3 ou 4 mil autocaravanas em Portugal, não tem esta prática. A prática está-se a generalizar, e isso é que é preocupante para nós, é pelo facto de estar, digamos, a ser interiorizado, que em Portugal não fica em paz de campismo. Para todos nós, ficar em cima do mar, de uma arriba, na nossa costa, é naturalmente mais agradável, sobretudo para quem tem moto ou caravana. Epá, custa 100, custa 70, 80, 100 mil euros. Epá, tem as condições todas lá dentro e está ali em plena natureza, em cima do mar. Epá, isso é de facto, não tem conversa. Mas não é porque a lei, porque no dia em que mudarem a lei, epá, a questão é outra. Agora, não há condição de investir, de criar mais espaços de campismo, epá, neste pressuposto que é, epá, às vezes estão lá 20, 30 autocaravanas e eu tenho uma ou duas no parque. Se nós fizermos a história do número dos IVAs, estamos a falar, se cada cliente paga 20 euros por noite, epá, estamos a falar de 1,2 euro por dia. Epá, mas isto vezes milhares, estamos a falar de muito, muito dinheiro. Além de que tem as outras implicações de que eu lhes falei, epá, é que são complicadas. No nosso documento, isto no que toca às autocaravanas, o setor está neste momento a debater-se com um problema que se prende com a requalificação. Ou seja, o setor dos parques de campismo em Portugal, e é, digamos, notório, e é a sensibilidade que nós temos, é quando se fala num parque de campismo, fala-se numa coisa menor, uma coisa pobre. Mas 70% das dormidas no Alentejo são em parques de campismo. O que é que acontece? Eu, por exemplo, tenho um parque de campismo, ou represento um parque de campismo de 4 estrelas, onde um cliente, se calhar, gasta diariamente, em média, 40 euros. Mas há parques de campismo onde um cliente gasta diariamente 10 euros. Portanto, o que é importante, na nossa opinião, é requalificar os equipamentos. Eu tenho um equipamento de 4 estrelas, mas a grande maioria é de 1-2 estrelas, ou 3 estrelas, e hoje em dia, comparativamente com aquilo que se passa em Espanha e em França, é que os parques de campismo em França têm luxo, têm super luxo, epá, têm classificações, têm ecos, têm um conjunto de valências que nós não temos. E precisamos de mudar a nossa legislação. Este documento que eu vos fiz chegar à Assembleia da República, já entreguei à Sra. Secretária de Estado do Turismo, e já tivemos uma reunião com a Sra. Secretária de Estado. Também entregámos à Sra. Secretária de Estado da Administração, tem que ver com o Simplex, o nome...
Modernização Administrativa.
Porquê? Porque hoje em dia, num parque de campismo, existem figuras que se chamam eco-campings, que se chamam camping glamour, portanto, glampings. E se nós formos ver a nossa legislação, não existem glampings. No entanto, se vocês forem à internet, encontram inúmeros glampings. Estão perfeitamente numa situação de ilegalidade. Inclusive, o Presidente da Região de Turismo de Alentejo e do Ribatejo, Saia da Silva, no outro dia dizia-me: "Oh, Miguel, a Fundação Eugénio de Almeida vai investir num glamping." Disse: "Pá, mas o que é isto do glamping?" O glamping não existe. A única coisa, o glamping é uma figura comercial, não tem, digamos, tradução em termos de legislação, e que os únicos casos, e são pouquíssimos, que estão, digamos, legalizados e que estão, digamos, a coberto da lei, são aqueles que resultam dos chamados parques de campismo rurais, que têm uma dimensão pequena e, como tal, as pessoas depois deram-lhe a denominação comercial. Percebo que estamos com pressa. Portanto, é importante alterar a legislação. Há coisas como são os mobilumes, que não têm enquadramento, os próprios bungalows. Portanto, há todo um conjunto, e isso eu julgo que não é capaz de não ser muito, digamos, no âmbito desta comissão, mas era, sobretudo, a necessidade de fazer sentir, digamos, à Secretaria de Estado, e nomeadamente ao Ministério da Economia, da necessidade que existe de alterar isto, para nós podermos investir. Epá, e não estamos... O que é que acontece? Acontece que existem estas situações a todos os níveis e elas estão todas a coberto de uma ilegalidade, para que não serve a ninguém, como é evidente.
Muito obrigada. De facto, fez referência que nós já tínhamos conversado, aliás, com outros grupos parlamentares que tivemos a oportunidade de receber a vossa associação e também outras associações dentro deste âmbito. E agora passava a palavra aos senhores deputados para fazer os pedidos de esclarecimentos e intervenções e depois concluiria naturalmente. Portanto, o senhor deputado Joel Sá, do PSC. Se faz favor, senhor deputado.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Cumprimentar o Sr. Presidente da Associação, agradecer a sua presença aqui hoje e a sua explanação relativamente a este tema e, portanto, dar-lhe conta que do Grupo Parlamentar do Partido Social Democrata iremos dar boa nota daquilo que nos trouxe aqui hoje e, portanto, esta não sendo a matéria que eu estou ligado, porque hoje vim cá substituir um colega, mas vou transmitir aquilo que nos trouxe aqui hoje para ser debatido dentro, naturalmente, do Grupo Parlamentar para, eventualmente, a apresentação de propostas. Duas questões muito concretas que eu fiquei aqui com alguma dúvida. Eu vejo, conheço algumas câmaras municipais que prepararam espaços próprios para as autocaravanas, com todas as condições, para as cassetes, para tudo isso. Segundo aquilo que eu percebi das suas palavras, não concorda muito que esteja na alçada das câmaras municipais desse espaço, mas devia estar sempre, sim, em parques de campismo, não é? Portanto, eu queria depois que me esclarecesse esta dúvida aqui, se concordam que as câmaras municipais preparem espaços para receber as autocaravanas, estejam todas concentradas num determinado local. Portanto, conheço várias autarquias da minha região que prepararam espaços. Eu sou de Barcelos, portanto, conheço um espaço muito bem preparado em Esposende e, portanto, mais outras câmaras ali à volta que vi que prepararam espaços próprios para receber as autocaravanas. Portanto, e vemos lá dezenas de autocaravanas todos os dias. Todos os dias, e eu a ideia que tinha, não sendo conhecido da matéria, que ele era um espaço que estava devidamente preparado, legalizado e que é ao encontro das aspirações de todos. E, portanto, hoje, daquilo que dependia daquilo que nos trouxe cá, essas autocaravanas deviam estar só em espaços que fossem parques de campismo, e por acaso existem lá parques de campismo. Se discorda que eles devam estar ali, se acha que não têm as devidas condições para estarem ali, portanto, gostaria de perceber a sua opinião relativamente a esta matéria e também por aquilo que percebi, defendo uma regulamentação nacional em que se devia sobrepor àquilo que são as várias vertentes que as autarquias podem legislar de forma diferente. Se do vosso ponto de vista também deveria haver uma legislação nacional que se supusesse a tudo isso para fazer igual para todos relativamente a esta matéria. Portanto, era essencialmente essas questões que lhe queria colocar e dizer que vamos dar boa nota daquilo que nos trouxe aqui hoje para irmos eventualmente ao encontro daquilo que nos propõe. Muito obrigado.
Muito obrigada, Sr. Deputado. E passo a palavra ao Sr. Deputado António Ezebo, do Partido Socialista. Acha você, Sr. Deputado.
Muito boa tarde, Sr. Presidente. Sr. Miguel Santos, muito obrigado por nos ter trazido aqui mais algumas informações. E eu começo por lhe perguntar aqui algumas dúvidas que fiquei da sua intervenção. Porque se no Norte há algumas dezenas, no Sul há alguns milhares, e então aí temos mais problemas. E há algumas zonas que estão preparadas, que normalmente até podem ser preparadas ou por autarquias ou por privados, mas que, na verdade, concordo que têm que ser muito bem interligadas depois com os parques de campismo, porque senão depois é a confusão que se generaliza por todo o lado. E o que eu lhe pergunto é o seguinte, para clarificar. A atual legislação, portanto, gera imensos problemas e origina que muitos não fiquem nos parques de campismo e que fiquem noutros lados e que as autoridades muitas vezes não consigam fiscalizar. Portanto, na sua opinião, o que se tem que fazer é alterar a lei para que se consiga fiscalizar e que consigam efetivamente ou ficar no parque de campismo ou os municípios definirem zonas onde podem ficar e que paguem, que devidamente preparadas para que possam as autocaravanas ficar nessas, pernoitar nessas zonas, devidamente sinalizadas e preparadas, e acabar por facilitar a vida também às entidades fiscalizadoras para que possam controlar melhor depois todo este movimento de autocaravanas. Portanto, segundo o que percebi das suas palavras, não são a favor que se mantenham as autocaravanas a possibilidade de estacionarem em qualquer sítio, como acontece hoje. Portanto, gostava que me esclarecesse bem.
Desculpe, responde, está bem, é só por uma questão de metodologia, está bem, muito obrigada.
Que é para percebermos bem, sim. Depois no trabalho que fizemos, à medida que vamos ouvindo outras entidades, também conseguimos fechar melhor este assunto e trabalharmos melhor também depois no grupo de trabalho. E basicamente é isto, porque quando se trata de termos as centenas, como existem em vários municípios no Algarve, por exemplo, de autocaravanas, estas questões levantam-se e têm levantado muitos problemas aos vários municípios e, por isso, há necessidade, efetivamente, de legislar, possivelmente criar novas sinalizações, mas, essencialmente, precisamos da vossa ajuda para também perceber quais, e essencialmente, os problemas que devem ser regulamentados. Porque isto é tudo muito fácil quando se está num lado, mas temos que ver o outro lado também. E por isso é fundamental também percebermos as duas partes. Muito obrigado.
Muito obrigada, Sr. Deputado. Também relembro que o Sr. Miguel Santos que enviou um documento à Comissão, julgo que depois já foi distribuído aos Srs. Deputados, senão também poderá ser novamente distribuído. E agora passo a palavra ao Sr. Deputado do CDS, Helder Amaral. Por favor, Sr. Deputado.
Muito obrigado. Cumprimentar o Sr. Miguel Santos e dizer-lhe que agradeço a sua exposição que trouxe e o assunto que trouxe. É perfeitamente natural, como os níveis de crescimento do turismo que estamos a ter, que haja áreas que até agora não eram tidas em conta, que passem a ter isso. E o leque é enorme, desde o campismo, e já foi assim com a animação, com o desporto de natureza, e presumo que ainda vamos ter outros setores, com o alojamento local, ou seja, a realidade é dinâmica, mas parece-me fazer sentido que se possa, de facto, sobre esta matéria, antes que o caos se instale, e a realidade, como já se percebeu, é difusa no país, mas o que se vai generalizar, que possamos ter aqui uma iniciativa legislativa. Eu aí agradeço, lerei com atenção os documentos e, obviamente, posteriormente, se houver iniciativa dos grupos parlamentares, voltar a conversar para que a lei seja o mais eficaz possível. Eu identificava, só para me poder depois ajudar nas respostas, que se calhar nós temos de tratar do veículo propriamente dito. Uma caravana estacionada pressupõe que não esteja a ser usada. É um veículo com características específicas que ocupa um lugar de estacionamento e aí está dentro do regulamento do IMT, do Código da Estrada e dos regulamentos municipais para estacionamento e as autoridades inspecionam. O mesmo veículo que já tem tratamento diferenciado em portagem e licenciamento em uso já é diferente. Preciso depois ver, em termos de segurança do veículo e dos utentes, o que é que usa. É preciso água, é gás, eletricidade, é tudo isso que é preciso ver. Obviamente também, porventura, teremos tratado do utente. Este é um utente, é um turista ou um utente com características especiais e que outros não têm. Desde que entra na fronteira até saber onde é que para, ou onde vai e como é que nós conseguimos seguir isso. E o próprio espaço. Eu parece-me que aqui no espaço, obviamente, o espaço, eu talvez fosse da opinião que a legislação a existir sejam de regras do espaço e não da propriedade, da posse do espaço. Eu posso ter um restaurante, mas um município também pode ter um restaurante, ou até uma associação, uma IPSS pode ter um restaurante. Portanto, aqui é criar regras para parques de campismo, onde tem que ter, obviamente, as condições para que as caravanas possam estar, onde tem que haver obrigações para o detentor do espaço e obrigações para o utilizador, e aí temos a criar regras genéricas, aliás a lei terá que ser geral e abstrata, portanto não se aplica a um caso concreto, porventura não sei se deixaremos livremente e sim aberto, se for assim teremos depois qualquer dia os hoteleiros e as outras associações a queixar-se de concorrência desleal, embora eu acho que aqui nós temos que estar cegos e surdos sobre essa matéria, nós temos é que dar possibilidade de existir em várias formas de turismo e, portanto, aqui temos que ver o espaço e, obviamente, tratar disto a nível local e a nível central. Se nós formos apenas para licenciar o espaço, as condições que ele deve ter e deixarmos depois a posse liberalizada, cada município fará o que entender, porque hoje, de facto, a prática é os municípios têm espaços para uso, têm regras para uso. Alguns nem chegam a ser parques de campismo. Alguns municípios têm apenas uns cantinhos nos parques de estacionamento onde se possam estacionar caravanas. Portanto, o que me parece também não ser muito correto até do ponto de vista da saúde pública e portanto, ou da organização do espaço. E, portanto, é um pouco agradecer-lhe as informações e dizer que tomei boa nota e que me parece, de facto, há aqui matéria que merece ponderar e merece que se tenha alguma atenção antes que a situação se torne caótica. Era só. Muito obrigado.
Muito obrigada, Sr. Deputado. E, por favor, Sr. Miguel Santos pode, portanto, responder e completar, com certeza, com as informações que considerar pertinentes, porque, de facto, este é um segmento de turismo também que representa muito em muitos países e no nosso também, e que queremos que esteja na economia formal, naturalmente. Muito obrigada.
Parece que o momento é ideal para isso. Estamos a precisar muito, parece que não crescemos por lado nenhum, portanto temos que começar a crescer por algum lado. Mas, respondendo às questões dos senhores deputados, e começando pela questão do senhor deputado do Norte, vamos dizer assim, antes de mais, só para, como a senhora deputada falou, na Europa, o que é que se passa na Europa relativamente a esta questão? Como é que a Europa funciona? Funciona exatamente com uma lei consequente e que resulta numa coima. Ou seja, em Espanha, em França, na Holanda, quem está fora dos locais próprios para estar é objeto de uma coima, como se estiver a falar ao telefone, se estiver a velocidade na zona onde vai, outra questão. E é por aqui, e é a forma que as autoridades, aliás, no nosso documento, nós realçamos isso, que eles entendem, nomeadamente a GNR, que é a única forma de tratar o assunto. É porque, de outra forma, é lermos os blogs. Quer dizer, os blogs são exatamente o remédio para o mal que nós estamos a provocar, entre aspas, que é fazer cumprir a legislação. E por falar em fazer cumprir a legislação, em Portugal a lei diz que fazer campismo e estacionar com uma autocaravana ou com uma caravana e utilizá-la abrindo as esplanadas, as janelas e dormindo, pernoitando, é fazer campismo. Como é? Montando uma tenda nesse mesmo local. Só há duas formas de fazer. E está perfeitamente legislado. E é daí que resulta os autos de contraordenação que a GNR levanta. É baseado em qualquer coisa. Aliás, o nosso documento refere os artigos, as alíneas que respeita. E são como parques de campismo e estações de serviço de autocaravanas. Aquilo que o Sr. Deputado referiu, que as câmaras algumas estão a fazer, são normalmente estações de serviço de autocaravanas. E as estações de serviço de autocaravanas têm um enquadramento. Aliás, resultam da lei. E o legislador, quando pensou naquele elemento, pensou o exemplo daquilo. O que é uma estação de serviço de autocaravanas? Teoricamente, é uma infraestrutura que se cria para, entre o ponto A e o ponto B, para um viajante, não existir uma infraestrutura própria, que neste caso é um parque de campismo, ter uma alternativa para poder ficar. Ou seja, imaginemos que em cima não há parques de campismo. É pá, que alguém vai para o sul, ou vem do sul para o norte, e para, quer viver assim. Pá, e não tem onde ficar. Portanto, imaginemos que só havia o parque de campismo em Lisboa ou em Setúbal. O que é que acontece? Sesimbra criou uma estação de serviço de autocaravanas que tem um regulamento próprio que diz que o período máximo de permanência são 72 horas. Que tem que ter uma infraestrutura por cada 30 autocaravanas ou caravanas. E que tem pressupostos e obrigações como check-in, check-out, passar recibo, cobrar e fazer cumprir, digamos, a lei. Posso-vos dizer que no Algarve, não estou a falar no Norte, que é uma questão que eu não conheço, portanto, isto para dizer o quê? Para dizer que, de facto, as câmaras, as juntas de freguesia, os clubes de futebol, que normalmente as terras estão ligadas às juntas, e outras coisas mais, os clubes desportivos, criam às vezes esses espaços, mas criam-no na forma, pois no conteúdo é mais complicado. E no cumprir também é mais complicado. Isto é um bocado complicado depois para outra parte, que são os parques de campismo. Eu posso-vos falar em Porto Covo. Conhecem Porto Covo, provavelmente. Há um parque de campismo dentro da localidade de Porto Covo. E ao lado do parque de campismo está uma coisa que diz Estação de Serviço de Autocaravanas. Foi um senhor presidente de uma junta que um dia se lembrou de fazer aquilo, que aquilo era bom para os comerciantes. Eu não digo que não seja. Agora, é mau, de certeza, para o homem que tem lá um parque de campismo ao lado. E que paga IRC, paga IVA, cria postos de trabalho, paga a segurança social. Está inserido numa economia regulamentada e enquadrada. É muito complicado. Mas o homem fez. Já mudou de junta, mas este vem agora. Se tirar de lá aquilo, fica mal da fotografia. A única coisa que acontece é que o terreno é privado e tem lá uma coisa a dizer que vão vender. Portanto, a coisa é capaz de se resolver. Agora vejam o que não faz sentido uma situação desta. E estas situações existem ao longo do país. No Algarve existem qualquer coisa, se forem aos sites, essas coisas. Aliás, já vamos ao Algarve. Julgo que o Algarve é ao seu lado. Percebi isso pela conversa. O Algarve tem 90 e tal estações de serviço de autocaravanas. Sabem quantas é que são legais? 6. Sabem o que é que isto quer dizer? Quer dizer que andamos aqui, isto era, eu disse ao senhor da Comissão de Coordenação da Região do Algarve, é pá, que era a mesma coisa que depois à porta dos hotéis houvesse umas pessoas que tivessem, é pá, metessem umas coisas, é que também era um hotel, construíssem umas casas pré-fabricadas, umas relotes, é pá, é complicado, quer dizer, isto não pode ser assim, ou não deve ser assim. Portanto, isto para dizer o quê? Para dizer que essas coisas, essas infraestruturas que algumas câmaras e juntas no Norte têm estado a fazer, eu admito que são, provavelmente, estações de serviço de autocaravanas. O que é uma estação de serviço? É uma coisa que tem, às vezes, uma pequena casa de bem, às vezes. Tem uma infraestrutura que é para abastecerem de água e despejarem as sanitas químicas. Epá, mas depois, além disto, deveria estar vedado, devia ter uma portaria. Agora, imaginem, é que uma coisa destas, que depois cobra, tem esta particularidade. 10% ou 20% do valor que o utente pagaria no parque campismo, às vezes não pagam, não passam recibo, não passam fatura. É complicado ter esta infraestrutura com um porteiro 24 horas, com um sistema informático a funcionar. Portanto, pois não é, isto até é acessível aos privados. E há muito poucos privados a fazer isto. Porquê? É pá, porque não é rentável. Porque não é sustentável. É sustentável para esta prática. É pá, se eu faço lá um espaço, é pá, posso-vos falar de lagos. Lagos. Tem ali um complexo gimotesportivo à saída de Lagos, ali em frente à Marina, do outro lado da estrada. E depois tem ali um espaço de uma estação de serviço de autocaravanas. Pá, que não cumpre nada. As pessoas estão lá, ad eterno. Até há situações onde eles têm preço para mais de 3 dias. Quer dizer, ele tem uma infraestrutura que está licenciada para as pessoas estarem lá só 3 dias no máximo. Porque a pessoa está cansada, gostou da terra, quer ir ver a terra. Não há parque de campismo para ficar, vamos dar uma alternativa. É assim que funciona a Europa. Mas não é assim que está a funcionar Portugal. E isto é extremamente, se calhar não é por acaso. Porquê é que em Portugal só existem 300 parques de campismo? É pá, quando isto é um negócio com alguma graça e com alguma renda. Se vocês forem ver os rácios dos parques de campismo em Portugal, mesmo nesta circunstância, são todos razoavelmente rentáveis e têm a utilizar o seu potencial, está a ser utilizado a 10% ou 20%. Não têm mobilumes, têm poucos bungalows, não têm spas, às vezes não têm piscinas, outras vezes não têm squats, não têm ginásios. Mas se formos aos outros parques de campismo na Europa, mas os nossos hotéis 5 estrelas têm tudo aquilo que os outros têm. Os nossos restaurantes têm tudo aquilo que os outros têm na Europa. E é aqui que nós queremos chegar. É que nós temos todas as condições. Ainda por cima, se calhar, até temos uma matéria-prima melhor que os outros, que é este país, esta cultura, este clima. Portanto, estamos a falar aqui de algo com alguma importância para nós e julgo para o país. Isto em relação ao Norte, só para dizer que, se calhar, algumas dessas não são exatamente aquilo que devem ser. Relativamente à legislação.
No fundo, acha que a legislação, nesse aspecto, não é específica no que diz respeito. Pois, eu percebi. Pode continuar, por favor.
Relativamente ao... Isto é assim. Existe uma legislação e o que é que às vezes se sobrepõe ou se acompanha a legislação. A legislação é básica, como é evidente, é para o país todo. Não há... As câmaras aparecem aqui a fazer coisas chamadas regulamentos. E os regulamentos são porque, até vos posso dizer, que há câmaras que nos blogs dos autocaravanistas estrangeiros são consideradas inimigas dos autocaravanistas. Estou-vos a falar da Câmara de Odmira. Por isso eu gostava de ter tido aqui o engenheiro José Alberto. Porquê? Porque eles balizaram as entradas para os estacionamentos, porque os estacionamentos em cima das praias são necessariamente para os utentes da praia. Não é para mais nada, ou não deve ser. Agora, mas temos aqui uma Câmara, por acaso até é detida pela mesma força política, que acho que é o PS, que é o Jesur, é para que tem uma prática inversa a esta, ou seja, desta coisa que eu falei de Odisseus, que é uma coisa que eu conheço muito bem, porque, digamos, moro lá ao lado, ou estou lá ao lado, percebemos que um dos vereadores não é partidário da lei e destas coisas, acha que isto não é bem assim, que é preciso, há lá um café em cima da praia, há mais um restaurante, aquilo dá jeito, o homem serve uns jeans, aquilo tem um pôr do sol fantástico, mas não pode ser, quer dizer, nós não podemos andar a pagar para este território, ou não devemos, como é evidente. Portanto, o que é que acontece? O regulamento, e por acaso, a Algesura adotou o regulamento de Odmira, portanto, só que depois não aplica. No caso de Odmira, portanto, isto não faz sentido nenhum. O que não quer dizer que... Porquê é que é os regulamentos? Porque para os acampamentos ocasionais, por exemplo, os acampamentos ocasionais são coisas que se fazem pelo nome que têm pontualmente. Ou são os puteiros, ou são outra, ou uma associação, ou um agrupamento, uma coisa qualquer, que num determinado momento quer fazer um acampamento. E nessa altura, por exemplo, estamos a falar de uma coisa que se passa na Zambujeira do Mar, que é um festival da Zambujeira. Uma coisa que se faz há muitos anos já. Não vale a pena exprimir a opinião que tenho sobre o evento, mas, na verdade, eles criam ali uma zona de campismo durante 15 dias, antes do festival e depois do festival, e não tem lá parte nenhum de campismo. O que é que a Câmara diz? Para esta situação, a Câmara licencia e obriga a determinado itens, ou seja, tem que ter umas casas de banho, tem que ter segurança, tem que estar num lado. Criam aqui um conjunto de valências que os obriga a fazer. E isto é um acampamento ocasional. Mas quando acaba o evento, uma semana depois, as pessoas vão-se todas embora. Isto é perfeitamente entendível. Não há conversa, não há discussão, é o que é. Portanto, em termos de legislação, a legislação existe. Acampamentos, a prática do campismo em Portugal só é possível feita de duas formas. Ou nos acampamentos ocasionais, ou nos espaços de campismo, ou nas estações de serviço. São as únicas três situações que estão, digamos, suportadas por uma lei. O resto é ilegal. Tudo aquilo que se faça, mesmo a questão dos tais estacionamentos arranjadinhos, bonitinhos, com as validades, se eles funcionarem de acordo com a lei, tudo bem. Mas para isso vai ter um custo. E como depois o custo não é, digamos, sustentável em relação ao resultado, então opta-se por outra solução. E isto aqui é para a economia e para os intervenientes neste setor complicado. O senhor deputado, julgo que respondi às suas questões. Deixem-me só beber um bocadinho de água, porque eu não estou habituado a falar tanto. Os senhores é que falam sempre muito. Nós não.
Nós também ouvimos muito.
Também é verdade. Eu se calhar não tenho essa capacidade, mas vão ter que me desculpar. Vamos tentar andar com isto mais depressa. Portugal está a jogar daqui a bocado. É verdade. Ora bem, relativamente ao senhor deputado do Partido Socialista, falou na lei, é preciso alterar a lei, que é a forma, a lei existe, só que a forma de aplicar é que, em termos administrativos, funciona de determinada maneira. É preciso alterá-la, nós, na nossa proposta é essa, mas com certeza haverá outras ou poderão melhorá-la. Portanto, é aquilo que decorre da nossa proposta. Os locais, como eu acabei de referir, são os parques de campismo e as estações de serviço para autocaravanas. A presente lei, para ser alterada, decorre a nossa alteração na proposta que nós apresentamos, que, aliás, se prende com a questão da coima, que é aquilo que é mais importante, e a questão da legislação relativamente aos equipamentos e às infraestruturas que era importante alterar. Em relação ao Sr. Deputado, está esclarecido? Relativamente ao Sr. Deputado do CDS, a associação, e aliás não existe qualquer tipo de dúvida, ninguém quer, e nós, quando eu falei que tínhamos, temos, digamos, a sensibilidade que este ano haverá ou está a haver um acréscimo de 100% nas dormidas, isto é por baixo das autocaravanas, isto deixa-nos muito, muito contentes, como é evidente. Só achamos é que isto podia ter outro reflexo na economia e no setor que não tem. E não faz sentido nenhum não ter, porque há de facto um suporte legal para ter. Porque uma autocaravana estacionada. Muito obrigado. Uma autocaravana estacionada num estacionamento e na prática de estacionamento é um veículo estacionado. Quer dizer, não tem qualquer tipo, mas não é com essa situação, embora quem isto nós estamos aqui a dizer tem contraditório, como os senhores sabem, é pá, que são as associações de autocaravanistas, os estrangeiros dizem, pá, mas eu comprei uma autocaravana, é para ficar onde quiser, isto é bom, é assim, dizem, pá, eu também acho que sim, mas não pode ser, ou não deve ser, porque depois tem essas implicações. Não há controle nem em termos de segurança, o ambiente, onde é que ele despeja a sanita química, atrás daquela coisa, vai ali, joga aquilo para o chão, portanto, em termos ambientais, epá, e depois está no domínio público, às vezes marítimo, epá, que é público, e porque é público não deve ser privado, e ele está a privatizá-lo em nome próprio. Em relação à lei, diz que, no artigo 15 do regulamento de Odmira, que decorre da lei, será considerado aparcamento sempre que se verifiquem uma ou mais seguintes situações. Em qualquer veículo automóvel ou reboque, exceto de serviço de transporte de mercadorias. A. Arriar ou estabilizar, colocar os calços. Abertura de janelas laterais, caravanas ou autocaravanas. Despejar depósitos de águas residuais. Colocar degraus de acesso. Realização de fogueiras. Estender a roupa. Colocação de pavimento de material de campismo com mesas e cadeiras. E pernoitar. Ou seja... Não, porque não, o regulamento recorre da prática, porque é isto que eles fazem, e é isto que eles dizem que não se pode fazer, para identificar o que é. Portanto, o que é que acontece? Epá, nós não temos dúvida nenhuma, uma caravana estacionada, epá, na rua A ou na rua B, porque a pessoa mora por cima ou mora no prédio, epá, é um carro, como é evidente, é um carro às vezes caro, custa 150, 200 mil, há coisas dessas com... Mas é o que é, epá, não tem mal nenhum. Agora... Tudo mais, ou seja, quando o sujeito ou a sujeita vai para um determinado sítio, está a desfrutar de vista, epá, está a utilizar um espaço que não é para aquele fim, epá, pois com certeza temos que fazer aquilo que fazem os outros no resto da Europa. Há cidades, epá, por razões até porque bairros históricos e coisas do género, limitam o acesso às autocaravanas. Está lá um sinal a dizer sentido proibido autocaravanas. E as caravanas têm os tais estações de serviço para 3 dias, ou às vezes para 2 ou para 4. Varia de país para país, e que funciona com o quê? Epá, pois, claro, depois tem o resto, se calhar, tem bons transportes, ou tem navetes, epá, mas está bem, mas isso, nós somos o que somos também. Eles têm chuva, têm nevoeiro, têm frio, e nós temos sol. Portanto, temos estas coisas. Temos de um lado, tiramos do outro. Portanto, a legislação, os parques de campismo são obrigados a ter valências para receber as autocaravanas, que é uma infraestrutura por cada 30. Uma estrutura de esgoto, de lavagem das caixas químicas e para fora. E as estações de serviço idem ideia às 10 horas. Ou seja, enquanto um parque campismo necessita ter vários balneários, restaurantes, supermercado, piscina, em função da sua qualidade e da sua classificação, portanto as exigências vão crescendo naturalmente à medida da classificação, as estações de serviço de autocaravanas não têm nada disso. Epá, é uma coisa, é um espaço com a tal equipamento para despejar e abastecer água das sanitas químicas e com um mecanismo que permita registar as pessoas, ficar com uma cópia do passaporte quando não são países de 6 países, não são europeus, e passar um recibo, uma fatura e cobrar, digamos, os IVAs e as taxas que são necessárias. É isto que nós precisamos de fazer cumprir, não é de alterar. Fazemos cumprir a legislação e relativamente às coimas, pois se não o fizermos, daqui a um ano estamos aqui outra vez.
Muito obrigada. Pronto, já se viu que no fundo a lei existe, mas há uma certa dificuldade de aplicação prática e de fiscalização. E por isso é que alguns regulamentos detalham tanto, de forma a que seja mais fácil, por um outro lado, multar e que fique mais claro para, digamos, certos conceitos que estão aqui. Só que, de facto, no vosso entendimento, e eu também agradeço, porque o documento que entregaram e que os senhores deputados de João ter acesso, é bastante explícito no trabalho que fizeram e, portanto, vai ser muito útil agora com o aprofundamento, digamos, daquilo que foi a audição hoje, para ponderar realmente as alterações a fazer.
Eu, quando falei com a senhora...
A secretária de Estado do Turismo...
Naturalmente que este documento não é feito por mim, é feito por um advogado... A ideia que nós temos é que isto, se calhar, a maneira fácil de resolver esta questão era por decreto-lei.
Sim. Naturalmente,
Porquê é que as câmaras fazem regulamentos? Porque, às vezes, é para se defenderem da inconsequência que a lei tem. Ou seja, é por esta via que algumas
câmaras... Sim, para deixar mais explícito, no fundo, e mais claro, e para os próprios técnicos saberem quais são os âmbitos.
As próprias forças policiais dizem que alguma da sinalização que as câmaras põem, eles não as tiram, mas que não é legal.
Pronto. E, portanto, é tudo essa problemática. Mas também, como o senhor disse, e também é do nosso conhecimento, o Governo também está a analisar a situação. Nós aqui no âmbito da Assembleia da República, também com estas audições, e vamos naturalmente debruçar-nos também sobre isso e faremos o acompanhamento também daquilo que vier a ser também sugerido pelo Governo e nós próprios, em termos de grupos parlamentares, o que entendemos que possa ser feito, embora de facto também não seja possível fazer coisas muito avulsas. É necessário, digamos, um olhar um bocadinho mais aprofundado sobre a problemática que está aqui em causa. Muito obrigada.
Muito obrigado também, sobretudo a pensar em termos de futuro.
Exato.
A única indústria no mundo em vias de crescimento
é o turismo, não é verdade?
Epá, quanto mais Portugal se requalificar e, ao contrário de alguma sensibilidade que existe, os parques de campismo são, de facto, em Portugal, um produto pobre, não tenho dúvida nenhuma, e são raras as exceções de alguns equipamentos com alguma dignidade. Mas o potencial está cá e
é grande.
Vai acabar por acontecer. E quanto mais enquadrado este processo estiver,
melhor. Naturalmente. Muito obrigada também a todos pela presença. Senhores deputados, está encerrada, portanto, a nossa audição. Muito obrigada.